O recatingamento é uma metodologia de intervenção baseada nos princípios da convivência com semiárido que oferece meios necessários para recuperar áreas de caatinga que foram degradadas, ou seja, é trazer a caatinga de volta, fazer com que ela retorne ao que era antes ou próximo a isso, e também fazer o processo de conservação, pensando que a caatinga que ainda está em pé, que está viva, é importante com que ela permaneça, ou seja, então buscar estratégias que alinhem ações produtivas junto com a caatinga em pé. E para isso é extremamente importante as ações de educação ambiental contextualizada, ou seja, pensar as ações a partir do ambiente onde a gente vive, que é a caatinga. E aí para isso é preciso desmistificar toda aquela história de que a caatinga é feia, pobre, morta, sem vida, para colocar um imaginário positivo da caatinga, que a caatinga é um espaço vivo, rico, com a diversidade de animais, de plantas e outros seres vivos, de cultura muito grande. E é o nosso ambiente, é onde a gente vive, onde a gente mora.
Como surgiu essa ideia de fazer o recatingamento em nossa macro-região?
Através da relação das comunidades tradicionais de fundo de pasto e o IRPA, e aí destacando principalmente o papel das mulheres, as mulheres catadoras de umbu, que fazem o processo de extrativismo para o beneficiamento, né, fazer suco, doce, geleia, compota desse fruto tão importante, começaram a perceber de que não se tinha mais umbuzeiro jovem na caatinga, que os umbuzeiros estavam, a grande maioria, velhos. Eram poucos os umbuzeiros jovens. E aí, preocupadas com essa questão da manutenção dessa tradicionalidade que é o trabalho com umbu, começaram a questionar, a discutir sobre esses cuidados que se eram necessários ter com a caatinga. E aí é que surge essa proposta do recatingamento a partir de 2009.
Qual é a diferença entre recatingamento e reflorestamento?
Então, o recatingamento, ele é essa valorização da caatinga enquanto espaço, enquanto bioma importante, e também um olhar contextualizado, ou seja, como que a caatinga ela aprendeu a conviver com o clima semiárido, ela se adaptou a essas condições climáticas dessa região para ter as condições de vida, diferente das práticas de reflorestamento, que foram pensadas quase sempre em áreas úmidas e subúmidas. E quando se introduzia esses métodos aqui, quase sempre esses métodos eles geravam impactos negativos na caatinga, nas espécies nativas da caatinga. Principalmente porque essas plantas tinham um crescimento muito rápido. Podemos dar o exemplo aqui do nim, da algaroba, do ficus, ou seja, plantas que crescem muito rápido em alguns locais, dependendo da condição, pode causar inclusive impactos ambientais. Ou seja, além disso, ocupam um espaço de plantas da caatinga, e sim, muitas vezes o que preocupa, principalmente os mais jovens, as pessoas das cidades, muitas vezes não conhecem as espécies da caatinga, mas conhecem o nim, conhecem o ficus, conhecem a algaroba, que são as espécies mais presentes em alguns locais, né? Principalmente na arborização urbana de alguns municípios. Então é importante também pensar o recatingamento, pensar a introdução de espécies nativas como um potencial, inclusive, para arborização, recatingar também na cidade.
Em quantos municípios da região o IRPA realiza o recatingamento?
Nós temos 35 comunidades recatingueiras que fazem o recatingamento em 14 municípios, divididos aqui no território Sertão do São Francisco, no território Piemonte Norte do Itapicuru e também no Piemonte da Chapada Diamantina. Então, de 2009 para cá, a gente cresceu bastante na difusão, né, do que é o recatingamento. E a partir dos primeiros resultados, as comunidades também foram se interessando por fazer, e também os parceiros, né, estratégicos. Exemplo agora do último convênio que executamos com o governo do estado da Bahia, que a gente conseguiu expandir para 20 novas áreas, ou seja, então deu uma ampliada bastante com o recatingamento, inclusive chegando em Campo Formoso, em Mirangaba, em Jaguarari e em Andorinha, através do programa Pró-Semiárido.
Como gera renda com o recatingamento e quais são os produtos que geralmente proporcionam esse retorno financeiro?
Essa questão da geração de renda, ela é extremamente importante dentro desse debate do recatingamento, porque a gente tem a ideia de que só é possível fazer o recatingamento com a presença das pessoas. Então, precisa das pessoas para fazer tanto a conservação da caatinga quanto também a recuperação dessas áreas. E para ter as pessoas também precisa ter a geração de renda, seja a renda monetária, mas também aquela renda que não é monetarizada, como por exemplo o que consome, o que se produz e consome, o que troca, o que doa, né, o que recebe. Tudo isso é renda também. Então essa também é uma estratégia de renda. E aí dentro disso, desse debate, a questão da conservação das áreas de caatinga, elas são extremamente importantes. Então quando a gente constrói o plano de manejo sustentável, junto com as comunidades que executam o recatingamento, tem-se essa ideia de que mantendo a caatinga em pé, a gente vai ter tanto esses produtos, né, naturais da caatinga, como por exemplo as frutas, as fibras, o exemplo aí da palha do licuri para fazer o beneficiamento, enfim, outras plantas também podem ser citadas, mas isso tudo vai gerar também uma melhoria da renda para as famílias, através da conservação. Além disso, boa parte dessas famílias, nas comunidades que a gente tem acompanhado do recatingamento, que fazem essa metodologia, boa parte das famílias tem criação, ou seja, usam a caatinga como pastagem nativa. Então, se a caatinga ela está em pé, se estamos conseguindo fazer o manejo desse rebanho, o manejo sanitário, o manejo reprodutivo, o manejo alimentar com área suplementar de forragem, ou seja, o animal não está ficando um ano inteiro na caatinga. Ó, isso aqui já vai dar um potencial para a gente ter um animal com melhor peso de carcaça no final, um animal que vai ficar menos tempo na propriedade, ou seja, vai conseguir ser abatido mais cedo, porque está melhorando o manejo dessas raças que são adaptadas ao clima, né? Ou seja, além de tudo, tem que se pensar também essa questão. Ou seja, qual o animal que estamos criando? Será que o animal é adaptado a essa região? Então, dá preferência a esses animais que são adaptados. Para além dessas ações de conservação, dentro das áreas de recuperação, a gente também faz as intervenções de agrocaatinga, ou seja, que é o cultivo de plantas, ou seja, cultivar plantas através da irrigação de salvação, ou seja, se constrói uma tecnologia de captação de água, barreira ou trincheira, uma cisterna de produção, e através disso vai se fazendo o cultivo ali de plantas para alimentação humana e também produção de forragem para os animais.
Jornal 98 Notícias, converso com o engenheiro agrônomo e técnico do IRPA, Luiz Almeida. Luiz, caso alguma empresa ou órgãos públicos tenham interesse por palestras ou informações sobre o recatingamento, como devem firmar parcerias com vocês?
O IRPA está aberto ao diálogo sobre essa perspectiva do recatingamento, uma vez que é um debate extremamente importante que deve chegar a muitas pessoas e isso só vai acontecer, né, nessa ação em parceria. Parceria com as comunidades, parceria com as organizações da sociedade civil, parceria com o governo do estado. Então, construir essas parcerias são importantes para divulgar e também aprimorar a proposta. Aí em Campo Formoso, por exemplo, nós temos as comunidades de Lagoa Branca, Bebedouro, Baixinha e Pacuí que estão fazendo as intervenções de recatingamento nas suas áreas. Então, temos ações aí que podem ser visitadas, podem ser dialogadas, fazer intercâmbios. Temos a equipe aí também em Campo Formoso, sempre afirmando de que a caatinga em pé ela vale mais.